Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim agora para fazer um alerta lá do Paraná, lá do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, em relação a uma nova doença que está sendo verificada nos milharais por lá. Quem explica para a gente é o Adriano Custódio, pesquisador do IAPAR. Essa doença se chama estria bacteriana do milho e a gente quer entender como é que ela evoluiu, como é que ela chegou, enfim, e que potencial ela tem de estrago aí nas lavouras. Adriano, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É a primeira vez que a doença é verificada nas lavouras de milho aqui do Brasil, Adriano? Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Sim, na verdade é o primeiro relato oficial dessa nova doença na cultura do milho, né, no Paraná e, por consequência, no Brasil. Essa doença, na verdade, é um problema novo a nível global. A doença ocorreu pela primeira vez em 1949 na África do Sul, recentemente nos Estados Unidos da América em 2016 e na Argentina em 2017. E agora, pela primeira vez, no Brasil. Então, esse é um problema que foi detectado pela primeira vez pela equipe técnica, né, da Copacol, em Cafelândia, na região oeste do Paraná, inicialmente como um novo problema, e ela foi identificada e confirmada pelos pesquisadores, pela equipe técnica do IAPAR, como sendo a estria bacteriana do milho, uma doença cujo agente etiológico é uma bactéria chamada Xanthomonas vascula patovar vasculorum.
E o que que essa bactéria faz na planta, Adriano? Que consequências ela traz para a produção?
Bom, na verdade, essa é uma doença foliar. Então, como toda doença foliar, a principal consequência é que ela reduz a área fotossinteticamente ativa da planta. Então, quando maior essa área foliar lesionada, que nós chamamos de severidade, maiores são os potenciais de danos econômicos para a lavoura do milho. Então, por exemplo, já é conhecido que nos Estados Unidos existem níveis de severidade em torno de 50%, ok? Que possui o potencial de reduzir a produtividade, é um potencial enorme. E no Brasil, agora pela primeira vez, conforme alguns resultados preliminares de campo, trabalhados juntamente com a equipe técnica da Copacol, nós temos observado severidade em mais de 30 híbridos de milho e severidades atingindo níveis acima de 70%. Então a gente acredita que o potencial de danos econômicos na lavoura de milho no estado do Paraná, talvez para outras regiões do Brasil, seja um potencial muito alto.
Você falou 30 híbridos onde já foram constatados estragos, é isso? Que a doença traz consequências?
Nós, na verdade, observamos que mais de 30 híbridos são suscetíveis à doença, ok? E que alguns desses híbridos possuem altos níveis de severidade, acima de 70%, ou seja, são altamente suscetíveis. Mas também observamos que alguns híbridos, eles possuem indicativo de terem maiores níveis de resistência genética, porque foram observados níveis de apenas 7% de severidade. Então, na verdade, essa é uma informação que precisa ser testada e validada em condições controladas, em caso de vegetação, para a gente ter uma formação mais assertiva sobre isso.
E quando você diz que tem um índice, um percentual de 70% de severidade, na prática isso significa perda de produtividade. Dá para quantificar isso, Adriano?
Então, essa é uma informação valiosíssima porque ainda não existem relatos, né, na literatura oficial sobre qual é essa relação entre severidade e redução, né, de produtividade. Mas o que a gente já observa para outras doenças do milho ou em outras culturas, que níveis acima de 40% de severidade já é o suficiente para reduzir a produtividade de uma lavoura em 50%.
Ah, é?
Então, por exemplo, se um híbrido tem potencial para produzir 10 mil quilos, com 50% de severidade, com certeza não vai produzir mais do que 5 mil quilos.
Porque ele acaba tirando o potencial da planta de fazer a fotossíntese. É essa a ideia, a premissa básica?
É, de um modo bem simplista, sim. Exatamente isso que acontece.
Tá. E como
então, na verdade, essa doença ela traz novos desafios para a pesquisa, o setor produtivo, porque até o momento pouco se conhece sobre isso, né? Sobre essa enfermidade. E a gente precisa trabalhar, né? As características dessa doença, do patógeno. A gente precisa entender melhor qual é o modo de disseminação desse patógeno, potencial de dano econômico dessa doença e quais medidas precisam ser realizadas de forma preventiva. Quais são os controles emergenciais que existem, né? Então é por isso que agora, na quinta-feira, a partir das 13 horas da tarde, nós estaremos desenvolvendo a primeira reunião técnica para entender esse problema junto com o setor produtivo e órgãos oficiais de pesquisa, né, e fiscalização aqui no Iapar de Londrina.
Muito bem. Agora, ela está concentrada em algum ponto específico do estado ou pode ser verificada em lavouras em todo o estado, Adriano?
Olha, inicialmente ela foi detectada no oeste do Paraná, mas como a gente havia mencionado no início dessa conversa, a gente acredita que possivelmente essa doença já exista aqui no estado do Paraná há pelo menos 2 anos, mas em níveis muito discretos, né? Nesta safra, que foram observados níveis endêmicos, então o problema foi diagnosticado no oeste do Paraná, mas nós já detectamos localidades no centro-oeste e aqui no norte do Paraná, na região metropolitana de Londrina, com presença dessa doença, a Escherichia bacteriana do milho.
Mas não se sabe por que exatamente esse ano a doença se manifestou com maior intensidade. Ainda não dá para saber. Você teve alguma condição especial?
A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas possivelmente essa doença já vem ocorrendo há algum tempo. Potencial de inóculos, níveis de inóculos foram incrementando ao longo dos anos, né? E o problema, por algum motivo, despertou agora, né? A epidemia ocorreu agora por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual foi.
Agora, eu imagino que ainda esteja em fase de estudo, mas dá para saber como é que se transmite ou como é que essa bactéria se movimenta, Adriano?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque o que se conhece hoje são informações bem comuns a toda e qualquer doença cujo agente etiológico é uma bacteriose, ok? Então, por exemplo, a gente sabe que respingos de água, de chuva, têm esse potencial de disseminar o patógeno a curtas distâncias, né? Muito possivelmente a própria irrigação contribui para essa dispersão do patógeno a curtas distâncias, né? Embora ainda não esteja totalmente evidenciado, não existem informações completas sobre isso, a gente sabe que a própria semente de milho é uma potencial fonte de dispersão do patógeno. Né? Existem estudos que já foram realizados nos Estados Unidos da América que sugerem que é uma potencial fonte de disseminação do problema, embora ainda não esteja completamente elucidado esse problema. Essa via de disseminação do patógeno.
Nos Estados Unidos, me parece que essa doença já está presente em pelo menos 8 estados e existe esse risco de disseminação para outros estados também aqui no Brasil, Adriano?
Com certeza, né? Acho que nenhum estado está livre disso. Toda a região do meio oeste americano já foi detectado esse problema, né? Em vários estados, que é recente também. E por enquanto, o que a gente tem observado aqui no Brasil, é a primeira vez que a gente tem observado aqui no estado do Paraná. Na Argentina, existem várias províncias que já foram detectadas esse problema, né? E no Brasil, o que a gente tem observado, por enquanto, é aqui no estado do Paraná.
Muito bem. Só para a gente ajudar quem está nos ouvindo, como é que eu identifico? Quais são as características que facilitam a identificação da doença no campo, Adriano?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque nós aqui do Iapar acabamos de fazer um informe de pesquisa, né? A equipe de pesquisadores do Iapar, o Corpo Técnico do Iapar, em parceria com a Copacol, acabou de fazer um informe de pesquisa que vai trazer todas essas informações iniciais, clientes, né, trabalhando juntamente com o Laboratório de Bacteriologia do Iapar, com o Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol. Existem algumas observações interessantes, porque a doença ela começa com pequenas pontuações bem discretas, né, que ocorrem na folha, no nível foliar. Só que esses sintomas eles vão progredindo, eles vão avançando, né, vão formando lesões alongadas, estreitas, circundadas por um halo de coloração amarelo. É interessante mencionar que as margens dessa lesão, elas são onduladas, vão formando verdadeiras estrias. Por isso o nome, estria bacteriana do milho. O fato é que lesões velhas, elas podem simplesmente atingir grande área do limbo foliar. Né? Uma lesão escura que vai realmente reduzir a capacidade fotossintética da planta.
E o sintoma pode ser confundido com alguma outra doença já conhecida do produtor?
Olha, como é uma doença nova, é importante você tentar identificar muito bem o sintoma, porque ele pode se confundir, por exemplo, com a mancha de cercóspide, aqueles mais desavisados. Tá? É importante observar que a mancha de cercóspide ou cercosporiose é uma lesão bem delimitada pelas nervuras, de forma bem paralela, diferente dos sintomas iniciais dessa doença, que elas possuem margens onduladas. Agora, existe um teste muito simples que pode ser feito também, que é chamado o teste da exudação bacteriana, cortando o limbo foliar da folha de milho, colocando num copo ou num recipiente com água, é possível observar essa exudação bacteriana no tecido foliar doente. Né? Simplesmente a bactéria ela sai de dentro do tecido foliar e vai para a água. Então você consegue confirmar que aquele problema é um problema cujo patógeno é uma bactéria, não um fungo.
A gente tem algumas fotos aqui, só para ajudar então o pessoal a identificar a doença. Vou pedir para o Renan colocar na tela para a gente a primeira foto. Ela forma estrias mesmo ao longo das nervuras, é isso?
Perfeito. Conforme você pode observar aí, quando a gente observa contra a luz, ela fica bem nítida, essa coloração amarelada, né, típica de sanasarca, né, típica de bacteriose, bem nítida, bem característica das lesões iniciais.
E daí a gente vai evoluindo, vai vendo a evolução da... a ampliação aí dessas nervuras e a gente começa a ver que a folha começa a perder o potencial dela de produção de fotossíntese mesmo, né?
Exato. Então, na verdade, acontece uma junção dessas lesões. Vão formando verdadeiras estrias ao longo do limbo foliar. É importante destacar que materiais híbridos de milho altamente suscetíveis é possível observar, conforme colegas da Copacol que já observaram isso, Thiago Madaloso, que as próprias brácteas da espiga de milho pode ser acometida por essa doença, né? Materiais altamente suscetíveis.
A espiga também?
Sim, a própria bráctea da folha da espiga, o que não é comum, né? Mas materiais altamente suscetíveis pode acontecer. O grande problema realmente acontece no limbo foliar, né? Na folha de milho.
Tá. Agora, tem controle já estabelecido para essa doença, Adriano?
Olha, infelizmente não existe nenhuma medida de controle que seja realmente efetiva, né? O problema é novo, é um novo desafio para o setor produtivo e para a pesquisa pública e privada, porque a gente sabe que, assim como para outras doenças de origem bacteriana ou fúngica, a primeira medida de controle é trabalhar com híbridos que são menos sensíveis, né, a essa doença. No segundo momento, né, caso exista alguma molécula química com eficiência comprovada de controle, seria uma segunda via a ser trabalhada. Só que no momento não existem informações ainda sobre isso, comprovadas e validadas.
Então, tem uma reunião na próxima, ainda essa semana, né, aí no IAPAR, justamente para trocar informações sobre a doença e as formas de controle, certo?
Exato. Na verdade, é um novo desafio para a agricultura brasileira, né, estadual e brasileira. Então, o nosso objetivo aqui, a gente fez um convite para todos aqueles interessados para participar dessa reunião. E essa reunião, na verdade, é um debate que a gente pretende fazer junto com todos envolvidos com o segmento da cadeia produtiva do milho, para a gente procurar entender melhor quais são as perspectivas desse problema, quais são os potenciais de risco epidêmicos, se existem ou não algumas medidas de contenção e prevenção. Então, acho que a gente precisa trabalhar melhor esse assunto, né? É uma responsabilidade nossa, e é isso que nós iremos fazer.
E essa reunião técnica acontece na próxima quinta-feira em Londrina, lá no IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná.
Perfeito. Então, na verdade, nós estaremos contando com a participação nessa apresentação, nós teremos um técnico com a equipe do Ministério da Agricultura, né, que já foi devidamente notificado, conforme uma portaria institucional, eles irão participar para ajudar a debater, esclarecer esse assunto, história do Ministério da Agricultura, o próprio corpo técnico da Copacol também, né, irá participar para a gente fazer o relato deles, entender como é que isso começou a acontecer lá no Oeste do Paraná, e nós aqui do IAPAR, justamente com o Laboratório de Bacteriologia do IAPAR, por exemplo, lá presente, vamos também tentar discutir e entender como trabalhar esse problema que é novo para nós, que é um desafio para a nossa agricultura.
Muito bem. Bom, a gente vai continuar de olho, então, nesse assunto. Adriano Custódio, por enquanto, muito obrigado. Imagino que a gente vai conversar bastante ainda sobre alertas, sobre controle, enfim, o que anda acontecendo em relação aí à chegada da estria bacteriana do milho aqui no Brasil. Obrigado por enquanto, Adriano.
Até mais, um abraço, tchau.
Abraço. Adriano Custódio é pesquisador do IAPAR e está aí entre os pesquisadores que estão de olho na estria bacteriana do milho. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente fala do mercado. Continue com a gente.